E se você soubesse que a água tratada que você bebe, mesmo tratada, pode estar chegando aí na sua casa com alguns contaminantes? E se eu te falar que pode ter contaminantes metálicos na sua água? Sim, metais na sua água em quantidades acima do limite permitido. Pois é, absurdo, né? Mas e se eu te falar que tem cientistas brasileiros nas universidades públicas pesquisando formas ecológicas de descontaminação? Esse episódio é para falar sobre isso. Mas antes, eu sou Letícia Sarturi, sou cientista, mestre em imunologia e doutora em biociências e fisiopatologia. E esse é o Escuta Ciência. Hoje estamos aqui com um convidado especial. Estamos hoje com o professor e pesquisador Derval dos Santos Rosa, que é responsável por um projeto de pesquisa que busca soluções ecológicas para descontaminar a água. E a gente vai falar desse projeto aqui, mas antes, professor, eu gostaria que você se apresentasse para os nossos ouvintes. Seja bem-vindo ao Escuta Ciência.
Oi, Letícia, tudo bem? Gostaria de cumprimentar você e, em seu nome, a todos os ouvintes deste importante trabalho que vocês vêm fazendo de divulgação no Escuta Ciência. Eu quero parabenizar todos os responsáveis por esse projeto maravilhoso. Eu sou Derval Rosa, eu sou professor universitário já há muitos anos, eu trabalho atualmente na Universidade Federal do ABC. A minha formação inicial, eu sou químico, depois fiz meus mestrado na química, meu doutorado na engenharia química, e muito tempo da minha vida, pelo que eu conheço, eu venho trabalhando com materiais poliméricos, os conhecidos plásticos, né? Muitos anos da minha vida eu trabalhei estabilizando plástico. Significa o quê? Fazendo com que o plástico durasse mais na sociedade. E a partir de um determinado momento da minha vida, eu fiz uma reflexão muito grande. Por quê? Porque o plástico é um material bastante novo e um bastante importante. E a gente tem o plástico mais ou menos há 100 anos. E só para você ter uma ideia, a gente já produziu 8,3 gigatoneladas de plástico. E a gente recicla muito pouco. E aí eu comecei a me preocupar com essas questões ambientais. Inicialmente, com aspectos de reciclagem do plástico. E também, né, buscando revalorizar os materiais. O que a gente chama de resíduo. Antigamente falava lixo, atualmente começou a falar de resíduo. E olha, eu vou te dizer uma coisa: eu considero uma matéria-prima aquilo que a gente descarta da nossa casa. E você sabe que a gente tem vários problemas de impactos ambientais, e um dos que nós vamos falar hoje são os metais. É óbvio que as pessoas podem pensar em pedacinho de metal. Um pedaço de metal, uma panela, né? Ou qualquer outra coisa. Não, nós estamos falando de partículas que são solúveis, partículas metálicas que são solúveis, né? Quando descartados no meio ambiente. Então, a minha história vem indo para a questão ambiental de uma forma muito apaixonante, né? É claro que eu, como pesquisador, como professor, a gente tem a responsabilidade de formar pessoas, fazer projeto, né? E também, né, fazer esse trabalho de levar para a sociedade os resultados que a gente obtém. Então, atualmente, a gente tem dois grandes projetos no nosso laboratório: um com a redução, claro, de químicos na agrícola, e o outro para remoção do que a gente chama de contaminantes emergentes. Que entre eles, né, a gente está falando aí de hormônios, de um monte de coisa, e os íons metálicos. Antigamente a gente chamava de metal pesado. Todo mundo conhece o chumbo, né? E aí, mas a gente tem outros elementos que causam muitas doenças para nós. Então é isso que a gente está desenvolvendo, um projeto financiado pela FAPESP, que a gente aqui agradece a FAPESP, que fomenta a ciência, né, no estado de São Paulo. A gente também é fomentado por CNPq, FINEP, então a gente agradece muito as agências de fomento do nosso país. E é importante levar para a sociedade. Quando você fala da introdução solução não é para que a gente possa criar um terrorismo, até porque eu, é claro que isso é um podcast, mas eu tô aqui tomando um copo d'água, então não se preocupem com isso, mas é importante levar alguma situação que a gente vai conversar aqui.
É, a gente não tá querendo criar terrorismo, a gente tá querendo
Não, não.
motivar, né? Pensar assim, a gente sempre tem que pensar, eu acho que o que motiva as pessoas às vezes a se interessarem por ciência é ver um problema da sociedade que a ciência pode querer solucionar. E eu acho legal que a gente levante essa possibilidade. Existe um problema, a gente tem problemas, e a gente tem gente tentando solucionar esses problemas. A gente tá bebendo água também, bebo água da minha torneira passada só no meu filtrinho de barro, né? Mas vamos lá. A gente bebe água, a gente tem no Brasil muita, muita água de qualidade também. A gente não pode falar que a nossa água não é de qualidade, né? Mas a gente tem um problema que a gente pode solucionar por meio da ciência. E é muito legal que o professor Derval tá aqui justamente para falar dessa pesquisa que foi motivada pela história de vida dele, por um desejo. E eu acho legal você ter falado isso, porque às vezes as pessoas não entendem que nós cientistas também somos motivados pela nossa paixão, pelas coisas que a gente acredita, pelos nossos ideais, e dizer que cientista não tem ideal é algo meio besta, assim, porque toda pessoa tem que ter sim um ideal, né? E é claro que isso não se confunde com viés de pesquisa. Viés de pesquisa é outra coisa.
Sim.
Essa pesquisa é uma pesquisa muito séria, como o professor falou, financiada pela FAPESP. Mas eu queria que você explicasse pra gente. O que é de fato essa pesquisa? Que pesquisa é essa? Uma pergunta também importante, assim, tem uma equipe? Você tá sozinho? Como que é essa pesquisa?
Primeiro, né, eu acho que é importante que a gente explique um pouco, né, que você toca num ponto muito importante que nós pesquisadores, né, que eu acho que muitos da sociedade, elas também não conhecem o quanto de dedicação no nosso dia a dia, nos laboratórios, não nossos só de pesquisadores, mas dos jovens cientistas, dos alunos, né, que se dedicam de manhã, de tarde e de noite para tentar entender o que vem acontecer na sociedade. Eu estou aqui coordenando esse projeto que tem aproximadamente 20 pesquisadores de diferentes níveis, de pós-doutorado, de outros colegas de outras instituições. Então, eu coordeno um grupo de docentes. Então, eu tenho professores, pesquisadores, tanto da Unicamp, da USP, da UFRJ, né, da UFSC de Santa Catarina. E também outros colegas do exterior, né? Da Universidade de Coimbra, da Waterloo University e também da Tuskegee University, nos Estados Unidos. Então, são vários alunos que estão vinculados a todos esses docentes. Então, nós temos professores que estão mais vinculados à sua formação ambiental, nós temos professores mais vinculados aos materiais propriamente ditos, aqueles que vão capturar esses íons metais, esse metal que você falou aí que está presente na água, né? Então, nós temos pesquisadores que estão com um olhar mais voltado a entender o fenômeno que está acontecendo, como também nós temos pesquisadores que estão preocupados no dispositivo que a gente lá na frente a gente vai entregar para a sociedade. Tipo um filtrinho que vai colocar na sua torneira que vai estar removendo alguns íons metálicos que são biocumulativos. E é importante explicar o que é biocumulativo. Às vezes a gente toma uma água, né? E a gente fala, ah, tem só um pouquinho de alguma coisa. Mas esse pouquinho não faz mal. Só que ele fica no nosso corpo. Aí a semana que vem nós tomamos mais um pouquinho. Mais um pouquinho. E assim, é óbvio. Se nós tivermos tudo bem, seu metabolismo tiver tranquilo, você tiver felizona, nós vamos lidando com essas questões. Mas muitas vezes o estresse dessa chamada pós-modernidade tem toda essa produção aí de coisas que você, Letícia, sabe muito mais que eu, porque você tá nessa área da saúde, e aí é uma infinidade de doenças que a gente está falando. Então, o nosso trabalho, ele é bastante, o que eu diria, interdisciplinar. O que que é? São pessoas de diferente formação trabalhando para resolver um problema. Qual? A contaminação de íons metálicos na água que a gente toma. E nós estamos nos preocupando não com tudo, com seis elementos metálicos apenas. Mas esses seis elementos são, entre aspas, aqueles que podem causar câncer, podem causar Alzheimer e outras doenças que a gente e isso assim, né? Quando a gente começa a estudar, Letícia, é uma coisa muito prazerosa, muito gostosa, mas ao mesmo tempo a gente fica preocupado, né? Porque a gente vê uma sociedade cada vez mais jovem tendo problemas de saúde e a gente fala, não, é por causa da alimentação cada vez mais industrializada, cada vez mais a gente tem que trabalhar, já leva alguma coisa industrializado, às vezes a embalagem metálica que está vencida ou qualquer outra coisa. Eu vou contar uma coisa aqui, pode contar muito pessoal assim, não?
Fique à vontade, fique à vontade.
Olha, para você ter uma ideia, eu tenho uma garrafa de academia muito boa, de marca cara. Outro dia eu estava olhando, eu vi pontos de ferrugem lá dentro. O que que eu pensei no meu projeto? Falei, ah, eu vou jogar essa garrafa fora, eu gosto tanto dela, mas eu não vou tomar esse metal que está saindo da garrafa. Você vê a preocupação?
Sim.
Então a gente tem que começar a ficar ligado em relação a algumas coisas que a gente está ingerindo, sim.
É, pois é, isso daí que você falou é importante porque a gente tem que tomar esse cuidado com o que a gente está ingerindo, porque a gente está falando de limites que são ultrapassados, né? A gente tem contato com metais na nossa alimentação, em medicamentos, em vacinas também. A gente tem contato com metais, só que o nosso corpo, ele tem um limite. E esse limite, né, o limite que a ciência diz, as resoluções, as normas, elas colocam ali limites para serem seguidos. O problema é quem fiscaliza esses limites, né? Tem gente fiscalizando, tá funcionando isso, né? Pelo jeito não, né?
Olha, a primeira surpresa que eu tive no projeto, sabe qual foi? Eu peguei as resoluções. Você falou de normas e eu peguei as resoluções. A gente tem um órgão, né, que cuida de saúde mundial, que é a OMS. A OMS, para esses íons metálicos, ela estabelece um limite de água potável. E nós temos no Brasil o CONAMA, que é um órgão vinculado ao Ministério do Meio Ambiente, tá certo? E aí, pasme, eu peguei e falei, né, para os jovens cientistas que trabalham com a gente no projeto, falei, gente, vamos fazer uma tabela e vamos comparar o que se estabelece lá fora e o que se estabelece aqui dentro. E a gente só está trabalhando com seis íons. Olha, só um está igual no Brasil o que está se estabelecido na OMS. Alguns deles são permitidos estar presente na água cerca de 100 vezes mais no Brasil do que lá fora. Então, é claro que a gente fica bastante preocupado, porque claro, não, tem coisas que estão acontecendo, e claro que a gente tem que se preocupar, porque tem tecnologias que vão avançando e o país, nós somos um país subdesenvolvido. Mas daí a gente ter esse acúmulo, né, desses íons presentes no nosso corpo é coisa bastante preocupante, né?
Exatamente. Mas a gente tá falando, e quais íons são esses que vocês estudam?
Eu trabalho com os 3K, que é o cádmio, né, o cobre, né, e o oh meu Deus do céu, cromo 6. E os cromo 6, eu não sei se vocês lembram, nós tivemos um filme que eu choro muito, sabe? Eu sou meio chorão. E quando eu vi aquele filme da Julia Roberts, que ela era uma assistente de advocacia, não sei se você assistiu esse filme, que ocorria nos Estados Unidos e que ela percebeu que num vilarejo, numa numa pequena cidade, estava havendo um aumento da incidência de câncer, e principalmente de crianças. E era aquela coisa, mas é natural, tal. E ela começou a se aprofundar nesse. E aí ela percebeu que as crianças nadavam num determinado rio e havia a injeção de água. E aí nós estamos falando de cromo 6. Então eu olho para cádmio, cromo 6, né? E cobre. Íons de cobre. E o cromo 6, ele aumenta a incidência de câncer muito. Então, por outro lado, a gente olha para manganês, zinco, né? E cádmio. Cádmio que tem nas calhas que a gente sai dos nossos telhados. E eu fico lembrando bastante que eu sou do interior e que lá atrás, né, como a gente passa de 60 anos, eu lembro quando eu era criança que a minha mãe falava assim: pega a água da chuva. Não sei se
Nossa.
vocês já viram falar disso, né? Então esperava lavar o telhado e depois colocava o balde para pegar a água da chuva. Agora eu fico pensando, nos dias de hoje, não façam isso. Por quê? Porque tem um monte de poluição, você vai condensar, vai vir água contaminada e a calha tem muito cádmio. Então é lixiviado, lavado, né? E vem bastante contaminação. Então, esses seis íons, né, que são manganês, cádmio e zinco, cromo 6, basicamente, né, cobre e cádmio, essas são grandes preocupações nossas.
Pois é, assim, e outra preocupação de vocês é fazer isso de maneira ecológica, né? Remover de
Sim.
maneira ecológica. E
Sim.
aí existem materiais específicos que podem remover. Que materiais são esses? Como que funciona esse processo de remoção?
Basicamente, o que que acontece? Os tratamentos de água, eles removem grande parte dessas quantidades desses íons, né? Mas traço, pequenas quantidades são mantidas na água. Então a gente desenvolve materiais biodegradáveis, materiais que, quando usados, eles são descartados no meio ambiente e eles não vão agredir o meio ambiente. Nós desenvolvemos três tipos de produto. O que que a gente desenvolve? Membranas. Ou seja, materiais porosos, tá bom? Membranas são filmezinhos porosos que você pode colocar em dispositivos. Eu tô falando de filtrozinhos, né? Junto com sistemas de carvão, areia, pedrisco e outros tipos de coisa. Membranas, uma coisa chamada aerogel, que é uma espuminha. Uma espuminha, e a gente usa esse tipo de coisa. Então, membranas, aerogel e trabalhamos também com o que a gente chama de criogel, né? Então, esse tipo de materiais são materiais porosos que a gente vai colocar em dispositivos, em pequenos filtros. Então, a gente está desenvolvendo, inclusive, um design de maneira que seja agradável. Por quê? Porque ele tem que ter um tempo de retenção para que esse material poroso, a água passe por ele e ele vai pegar o quê? Seletivamente só aqueles que causam problema. Então a gente vem trabalhando. E uma coisa importante, você vai falar: poxa, professor, mas esse material biodegradável é caro. São plásticos caros no Brasil. Não, a gente trabalha com resíduos de materiais, né? Então a gente trabalha com celulose que veio lá do resíduo, seja de algodão, seja de eucalipto, de madeira, porque quando se faz um produto de madeira, há muito descarte de resíduo. Quando se tira o algodão para fazer as nossas roupas, muito dos resíduos são descartados e incinerados. Nós não, nós fazemos a extração de celulose, nós extraímos, só para você ter uma ideia, um dos trabalhos foi extraído quitina e transformada em quitosana de casca de camarão, ou seja, resíduo de camarão, a gente transformou numa espuminha que removia 100% dos íons cromo. Veja, a gente pega um resíduo e faz uma coisa que tem um valor agregado muito grande. Então, a gente está desenvolvendo materiais porosos, né, sejam eles de diferentes estruturas estruturas de diferentes propriedades mecânicas para que possa absorver o metal e dissolver. Porque você vai falar assim: ah, professor, mas você vai tirar na espuminha e depois você vai jogar fora no meio ambiente isso aí? Não, a gente faz isso aí, sorve, depois você tem algumas coisinhas que a gente faz, tipo troca o pH, troca algumas coisas que você dissolve, ou seja, você tira os íons metálicos daquele negócio. Usa ele de novo, dissolve e usa de novo, sorve. Então, ou seja, a gente vai removendo os metais, ou seja, os íons metálicos, aqueles que causam, e depois a gente tira esses contaminantes. E quando para, e quando não serve mais esse material poroso, o que que a gente vai fazer? Vamos descartar no solo e vai gerar carbono que vai ajudar a planta a crescer.
Que interessante, olha só, assim, muito legal ver como se dá o processo, né? Mas assim, eu tenho uma dúvida. Tem uma garantia, algum método que vocês testam para ter certeza de que não tem, que conseguiu remover bem? Existe um
Sim,
método? Qual método que é esse? Como
sim,
que
sim.
funciona?
Hoje tem um equipamento e uma técnica que, na verdade, chama cromatografia. É você passar essa água, né, numa coluna e ela vai retendo o material que você quer analisar. Então, a gente compra um cromatógrafo de íons, que é um cromatógrafo de última geração. A FAPESP financiou um equipamento super caro, né? E que, na verdade, a gente faz análise automatizada, ou seja, é 100, a cada investigação é 100, 200 análises, a gente põe num carrinho da água, faz, passa pelo filtro e depois analisa antes e depois. E você vê por essa cromatografia que você removeu o pico que estava aparecendo, ele some. Então é muito fácil, é claro que a gente tem, o método tem uma sensibilidade, porque a gente está trabalhando com coisa muito pouca. Então, não é para ficar desesperado, não, porque eventualmente o local que você tá, talvez não tenha nenhum tipo de problema. Letícia, eu fiz uma entrevista com um dos representantes do CONAMA, e que ele estava discutindo para mim sobre a questão do acidente, né, que houve lá em Brumadinho, né, a gente sabe. E fiquei assustado quando ele falou para mim, né, o quanto o resíduo chegou lá no mar de contaminação metálica. E
Nossa.
nós não podemos esquecer que, se tiver muito alto isso daí, você sabe como a gente vai comer esse íon? Também não é só beber, não, comendo o peixe. Então, ou seja, a
Pois
gente toma
é.
água, o peixe alimenta, mas eu não quero desviar da sua pergunta, né? Professor fala muito, né? Então a gente analisa por cromatografia de íons. Então a gente, o cromatógrafo, ele tem uma metodologia para cada um desses seis íons, e a gente pega, faz análise de todos os íons em cada mudança que a gente faz no material. E a gente vai modificando a estrutura do material para quê? Para ter maior eficiência nesse processo de remoção. É claro que alguns materiais, quando começa o trabalho, né, o que que a gente faz? A gente não tem tanto sucesso. Então eu tive alunos que desenvolveram material, removeu muito o cobre, mas não removeu o zinco. Outros já. Então a gente tem um grande quebra-cabeça que a gente fica se preocupando em acertar.
É interessante isso, né? Porque a gente quer uma ferramenta que remova todos os tipos de metais ali, mas pode ter uma variabilidade de acordo com o metal que você deseja remover, né? Vocês conseguiram trabalhar bem com isso? Como que tá sendo?
Na verdade, olha, o que que a gente faz? A gente tem um negócio que a gente faz uma varredura, é um screening, né? Então, assim, eu desenvolvo um material e aí o que que eu faço? Eu filtro a água nele e eu analiso todo. Aí eu já vejo de quem, quais desses íons, que desses seis que eu tô falando, que o material gosta mais. Aí eu faço um estudo cinético, eu faço um detalhado íon. Esse íon eu ponho várias concentrações dele para saber o quê? Porque, por exemplo, esses materiais, eles poderão ser utilizados em empresas. Por quê? quê? Não aqui, né? Em alguns países. Tô brincando, tá? Você sabe que o pessoal joga à noite, escondido no rio, né? Não, mas lá nos
É.
outros países, né? Você tá entendendo, né, Letícia?
É, pois é.
Então, na verdade, quando a gente trabalha com materiais que conseguem absorver grande quantidade, de repente a gente pode pegar um filtro, né, e colocar dentro da saída lá do rio da empresa, tá? Então, é claro, um dos trabalhos que a gente faz também é níquel. Pô, tudo que a gente tem aqui, ó, eu tô olhando ao meu redor aqui, tem muita coisa niquelada. Cromada, então, nem me fala. É couro, é coisa que tá. Sabe aquele pedacinho mais douradinho? É cromado. Então são coisas que a gente compra um produto e você não sabe como ele foi feito, né? Então, assim, lá na galvânica, quando niquelou, o que que fez com aquela solução, né? Agora, respondendo a sua pergunta, o que que nós estamos pensando? De repente, Letícia, se a gente tem um material que pega muito de um íon metálico e o outro pega muito o outro, poxa, no filtro eu ponho uma camada de um material, outro material. Com o nosso filtrinho aqui na nossa casa. Você entendeu? Você mesmo falou que usa o filtro de barro, que é aquela vela de cerâmica, que tem uma permeação, né? E que dentro tem uma série de sequência granulométrica, ou seja, tamanho diferente de carvão, e que vai filtrando toda a contaminação maior. E nós estamos falando, esses metais que nós estamos discutindo aqui, eles estão dissolvidos na água. Você não vai ver, tá bom? É importante que quem nos ouça aqui, nós não estamos falando de pedacinho de metal que eu vou ver, não. Tá dissolvido na água.
É, nós estamos falando de íon mesmo, né?
De
De íon,
íons, né?
é.
Partículas pequenas e que vão e que muitas vezes, Letícia, como é muito pequenininho, você sabe que pode permear pela camada proteica da célula e causa o quê? Alteração celular. E isso aí começa a dar uns, né? Uns treme na gente, né? Eu tô
É. É, pois
brincando, mas
é.
são doenças extremamente sérias, tá?
Sim, a gente tem que entender assim que, lógico, nossas células têm passagem para íons, existe uma série de contatos que as nossas células fazem com íons, e muitos desses íons são importantes até mesmo para reações enzimáticas, né? A gente tem vários íons que fazem parte ali de cofatores importantes para as enzimas funcionarem, para o metabolismo funcionar, mas conforme a gente já falou, isso é considerado contaminante quando está acima, né? Quando a gente tem muito contato por causa dessa capacidade de se acumular no corpo, de se acumular também no que a gente chama de cadeia alimentar, como a gente falou do peixe. Então, é essa preocupação. E a ciência tenta achar, então, soluções, né? E aí, o que eu fiquei pensando também, que eu acho que o ouvinte, a ouvinte também pode estar preocupada com isso, tá? E os metais que estão ali, para onde vão esses metais? Não vão voltar para a natureza? Vão voltar para que? Como que vai ser destinado esses metais que vão ser removidos?
Basicamente, determinados íons metálicos são catalisadores. O que que são catalisadores? São substâncias que vão acelerar determinadas reações químicas. Então, são pozinhos que a gente pode vender para acelerar determinadas reações nas indústrias, nas empresas. Então, a nossa ideia, lógico, porque como a gente vai estar trabalhando com traço, eu não vou conseguir resgatar muita quantidade, toneladas de íons metálicos. A gente vai pequenas quantidades. Então, esses materiais a gente pensa em destino, né? Que destino? Usar como. Por quê? Porque ele pode ter também ali dos metais orgânicos. Então, são organometálicos que são usados como catalisadores.
É bem o que eu falei, né? Assim, as
Sim,
enzimas.
claro. As suas enzimas, na verdade, nada mais é do que ela baixa a energia de ativação para que a reação ocorra. E o
Exato.
catalisador também faz a mesma coisa. Então a gente tá cheio de enzima no nosso corpo. Só que esses metais eu não quero que volte pro nosso corpo, não, tá, Letícia?
É,
Porque
pois
senão
é.
ele causa doenças sérias, né? E aí a gente tá falando de coisas. Eu lembro de uma coisa, eu não sei, eu vou contar aqui, mas é importante, hein? Uma vez eu fui dar uma aula, né? E chamado de tópicos experimentais. E aí, das experimentos era determinação de cobre em cachaça. pinga. Primeiro
Olha.
momento, falei assim, né? Ai, eu não vou dar esse experimento, não. Porque eu vou acabar estimulando o jovem a beber, né? O jovem, aquele de 18, 17, 18, 19, 20 anos, né? Pra festa, aquela coisa. Eu falei, não, acho que não, absurdo, né? Aí eu falei, bom, mas por outro lado, eu posso determinar o quanto tem de cobre e mostrar para eles. Aí eu criei um slide com um filme, né? Da doença. E pus as doenças que ocorriam do cobre, falando, então agora nós vamos pro laboratório, nós vamos determinar cobre no nas cachaças. Pasme, acabei comprando um monte de pinga. E comprei uma pinga que o jovem acaba comprando, que é o tal do corote. Você conhece o corote, não?
O corotinho.
O
Eu
copo
não
de quatro
bebo, mas eu
reais, aquela
conheço.
coisa
É.
assim, né? Pasme, o corote não tinha cobre, estava lotado de níquel, porque é como
Minha
é
nossa.
produzido em grande quantidade, o reator é niquelado, não é de cobre.
Meu Deus do
Tinha
céu.
outro íon, mas não tinha aquele que eu estava dando na aula. É uma piada, mas foi verdade que eu passei, né? Mas eu tô te contando que podia, que naquela algumas tinham íons metálicos. Ou seja, menino fica bêbado e ainda coloca metal em alguns momentos, em alguma pinga, né?
Olha aí, até no que você bebe aí de fora, né? Pode ter metal.
Mas aí tem, né? Como diz o ditado, né? Vamos relaxar, né? Vai fazer o quê, né?
A gente não tem muito jeito, né? Tem tanta
Não
coisa
tem jeito.
acontecendo que a gente começa a ficar preocupado, mas a gente tem que entender que também tem pessoas que estão se preocupando e estão trabalhando para melhorar. O que a gente precisa sempre é valorizar a ciência, né? Ter sempre
Sim,
investimento para
sim.
esses trabalhos, essas pesquisas poderem seguir adiante. Aqui no estado de São Paulo, a FAPESP faz isso muito bem.
Muito bem, é.
É uma pena que no resto do Brasil ainda a gente tenha uma queda tão grande, né, em investimento em ciência, que é tão importante.
E
Olha.
aí, um ponto e outro, um ponto importante também para a gente ressaltar, né, Letícia, é que o jovem, né, eu faço também, assim como você, esse trabalho é extremamente importante para que aquele jovem que esteja no ensino médio, ele tenha, né, uma motivação para estudar. Porque hoje a gente cada vez mais está criando novos produtos, a gente precisa de novos produtos, porque essa sociedade, né, cada vez mais consome mais a gente e a gente tem que ter alguns confortos. Mas as empresas estão falando de, né, ESG, Environmental Social Governança, e então vai preocupar com o meio ambiente, vai questões sociais e a governança. Só que o jovem lá, ele tem que entender que vai ter que ter pessoas pensando nesse desenvolvimento da ciência. E que a gente, que está mais experiente, eu diria, há mais tempo, né, a gente vai se aposentar. Então o jovem tem que chegar e tem que ter o brilho pela ciência. Nós temos que ter muito, muito prazer nisso aí. Por quê? Porque só com dedicação é que a gente vai conseguir resolver cada um desses problemas que estão aparecendo. Então, eu acredito muito na ciência. Eu vejo que a nossa geração e cada vez mais a nova geração tem muito mais responsabilidade. E embora em algum momento o país possa enfrentar alguma crise em relação a isso, mas nós passamos isso também. Eu lembro que quando eu me formei, não tinha emprego, eu saí da Unicamp, quase não tinha emprego, depois começou a surgir e é sempre uma onda, né? Então a gente sabe que cada vez mais, acabo de chegar hoje de um congresso muito importante, que é o French Brazilian Meeting on Polymer. E o que eu vi lá? Um monte de francês, um monte de japonês querendo pesquisadores o quê? Brasileiros, que trabalhamos muito, somos trabalhadores.
Isso aí, a gente trabalha muito e os pesquisadores brasileiros são muito capazes, né? É importante deixar claro, porque às vezes a gente tem um pouco, existe essa ideia, às vezes na sociedade, de que o que é bom vem de fora. Não, não, não. A gente é capaz de produzir coisa boa aqui dentro. A gente precisa manter investimento em ciência. É aqui dentro que a gente tem muitos cérebros importantes. importantes que devem ficar aqui, né? E não devem sair do país. É por isso que o investimento é essencial. Mas assim, agora, fechando então esse episódio, que foi muito bom, porque deu para uma pessoa que escuta o podcast que tá muito longe ali do mundo acadêmico, porque o Escuta Ciência tem ouvintes que nem tem ensino superior, tem muitos ouvintes assim, com esse perfil. Essa pessoa pode ter conhecimento de uma pesquisa desenvolvida aí nas universidades públicas, né, na Federal do ABC e também em outras, né, porque é uma equipe interdisciplinar de várias áreas e tem muitas universidades envolvidas. E essa pessoa pode conhecer um projeto legal que se preocupa com uma questão ambiental, que se preocupa também com a saúde humana, ou seja, está envolvida aí em várias áreas. E então eu acredito que você, professor Derval, conseguiu trazer para esse episódio exatamente o que a gente precisava: mostrar a importância da ciência brasileira, mostrar também a importância das universidades, desse investimento que tem que ter nas pesquisas, né? E mostrar que a ciência tem uma implicação direta na sociedade. Às vezes as pessoas acham que a implicação tá muito longe, que o que tá lá, e que essa pesquisa nunca chega ali na minha casa. Sim, essa pesquisa pode chegar na sua casa, não é mesmo?
Sim. E eu acho que é importante que a sociedade entenda que muitas vezes esses projetos nós estamos pensando, talvez, que o produto vai chegar na sua casa daqui 2, 3 anos. Então, assim, a gente está dentro das instituições de pesquisa, nos centros de pesquisa, nas universidades, trabalhando com questões atuais. E é óbvio que quando a gente olha na literatura, nós da engenharia, Letícia, a gente sabe muito bem que quando a gente começa a olhar os artigos no Web of Science, que é uma base de dados, é um lugar lá que guarda todos os artigos. Quando vê muito artigo de um tema, daqui a pouco as empresas começam a ficar ligadas. E uma coisa importante a falar, que eu acho que é isso que nós estamos precisando. Olha, se a gente for olhar lá fora, as universidades, as empresas, perdão, as empresas acreditam tanto nas universidades que elas montam laboratórios dentro da universidade. Você sabe por que elas querem isso? Porque elas não querem demorar para pegar a tecnologia e já começar a produzir e já vender. Nós, no Brasil, a gente tem ainda um grande afastamento entre o setor produtivo e a universidade. Eu percebo que isso está mudando. Eu mesmo tenho um projeto grande com uma grande empresa aqui e eu percebo que é óbvio que tem uma diferença de cultura, uma diferença de linguagem, mas nada de que uma boa sessão de terapia, só que não, né? De uns 3 meses que a gente começar a conversar, porque muitas vezes o que nós estamos fazendo aqui, você falou de que, professor, muitos ouvintes, né, do nosso podcast muitas vezes não tem graduação, mas tem muita cultura, tem um
Sim.
saber que muitas vezes isso é fundamental para o entendimento. Então eu vejo que esses saberes, sejam nas empresas, sejam na sociedade, sejam nas universidades, eles têm cada vez mais que se aproximar e a gente tem que gerar esses conteúdos, gerar esses produtos para que a gente tenha uma vida melhor, né? Eu acho que esse é o porquê a gente trabalha. A gente trabalha na universidade primeiro para transformar vidas. O jovem que entra na universidade é muito gostoso você, né? Você teve na universidade, você está na universidade, você vê aquele menino que entra, quando sai aquele engenheiro, sai aquele químico todo empoderado, né? E eu acho que a gente olha e fala assim, puxa, conseguimos. Então, esse papel, né, que a gente faz, eu acho que é fundamental. E eu quero pedir para cada um de vocês que estão ouvindo esses podcasts, mostrem para as pessoas, mostrem para o jovem e veja para que eles possam estar se dedicando, né? Às vezes, não tem condição, tem muita universidade pública que 50% das vagas são gratuitas. Significa que não paga mensalidade. Então a gente tem que mostrar isso. Eu vou às vezes no supermercado, eu falo para a menina assim do caixa: "Você estuda?" Ela fala: "Não, porque eu não consigo pagar." Você sabia que aqui do lado tem uma universidade gratuita gratuita. Então, a sociedade tem que aproveitar das universidades públicas. Nós temos que ir. Os projetos de extensão têm que ser cada vez mais importantes para que a gente leve os resultados. E nesse sentido, eu queria agradecer muito esse podcast que está fazendo um trabalho belíssimo de levar para a sociedade qualquer nível, o quê? Informação. E isso está valorizando a ciência. Olha, Letícia, muito obrigado, viu?
Imagina, eu que agradeço por você ter topado vir aqui conversar sobre esse assunto. É muito importante isso. Ah, eu estou no Sou Ciência, na Unifesp, e lá a gente busca fazer bem essas pontes, né, entre a ciência, a universidade e a sociedade. A gente acredita numa ciência cidadã, que é essa ciência que envolve os saberes de cada um, os saberes da sociedade, e estimula debates entre a universidade e a sociedade, e que esses debates também fortaleçam as políticas públicas. Então, é importante a gente falar de assuntos diversos, assim, e estimular que as pessoas se interessem por ciência, vejam a importância da ciência, vejam a importância das universidades na nossa sociedade e tenham mais contato com esse tipo de conteúdo mesmo. Muito
Sim.
obrigada, viu,
Oh,
professor
mas
Bebe?
antes eu quero fazer uma propaganda. Você me autoriza ou
Sim,
não?
eu já ia falar isso. Faça suas propagandas de seus outros trabalhos, fale como que as pessoas podem te encontrar também na internet, né? Porque hoje em dia a gente tá em
Sim.
rede social e tá em tudo quanto é canto, né?
Sim. Mas você sabe que na pandemia, Letícia, nós tínhamos que a questão da pandemia, nós tínhamos que ficar em casa e a gente tinha que trabalhar online, né? E eu hoje sou idoso, mas sou jovem. E de 63 anos, dia 29 de abril, Letícia. Então,
Olha.
o que que a gente percebeu? Falei, gente, eu preciso aprender a fazer esse negócio. E aí, Letícia, eu comecei a me apaixonar por esse tema divulgação da ciência. E eu criei uma personagem que chama Professor Polímero. Então, o
Olha.
professor Derval Rosa, que aqui vos fala, ele na ciência, no laboratório, 20 artigos internacionais por ano, publicado em revista de alto impacto. É exigente, mas o professor Polímeros, ele é. Então, ó, vocês, professor Polímeros no Instagram e no YouTube, professor Polímeros para jovem cientista. O professor Polímeros para jovem cientista, o meu objetivo é entrevistar excelentes pesquisadores do Brasil e eu fui ao todos os estados entrevistando melhores pesquisadores e o que eu falava para ele? Traga um aluno. Eu conversava um pouquinho, professor. E na verdade, eu só fazia entrevista com o aluno. É claro que você falou para mim assim, professor, por que o senhor não convidou direto o aluno? Eu falei, porque eu não quero que meu amigo briga comigo, né? Então, ó, eu faço divulgação científica no Instagram, professor Polímeros. Eu sou pequeno ainda, a gente está com 14.200 seguidores. Eu espero que a gente estoure depois desse
Vai,
podcast, que é famosíssimo, né? Eu sei que ele é
vai
famoso, né?
sim, vai
É,
estourar. A gente vai
e
colocar
nos
até o
ajude
link,
aí.
vai colocar
Isso.
certinho todos os dados do perfil na descrição do episódio para os ouvintes conseguirem seguir lá e acompanhar o seu trabalho. Muito
Então, no
bom.
YouTube, Professor Polímeros para Jovem Cientista e no Instagram, Professor Polímeros. Olha, muito obrigado por você me dar essa oportunidade.
Eu que agradeço. Foi muito bom o episódio. Tenho certeza que quem tá ouvindo também gostou muito e vai poder te acompanhar também nas redes sociais e no YouTube para poder então ter mais conhecimento a respeito dessa área, que é uma área tão importante também para nossa sociedade. É isso, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Tchau, tchau e até o próximo episódio.